Tampouco gostaria de deixar de mencionar que os presidentes Lula da Silva e Hugo Chávez deram novo impulso às relações bilaterais. Estabeleceu-se uma aliança estratégica, assim chamada, uma condição que, no momento em que se estabelece essa aliança, o Brasil só tinha com a Argentina. Isso é importante, e mais adiante vou mencionar por que devemos reter também esta ideia. O comércio e os fluxos de investimentos bilaterais se expandiram e alcançaram níveis sem precedentes. As exportações brasileiras se multiplicaram por 8 vezes, passando de 5 bilhões de dólares em 5 anos. As importações nossas da Venezuela aumentaram 7 vezes em 7 anos, para 1,3 bilhão de dólares. E é importante ter presente que nós temos com a Venezuela o segundo maior superávit comercial do Brasil. Só a China tem um superávit maior do que nós. Mas há um outro elemento que é importante reter. A nossa pauta exportadora para a China, sabemos todos, é uma pauta, digamos, onde predominam os produtos primários. É uma pauta primarizada. Enquanto que, ao contrário, a nossa pauta de exportações para a Venezuela, em mais de 60%, 65%, são produtos manufaturados de alto valor agregado. Aeronaves, veículos, máquinas e equipamentos, inclusive máquinas e equipamentos para o setor elétrico, que sabemos é uma deficiência estrutural importantíssima que tem a Venezuela e que acho é um campo de cooperação que se abre, sem dúvida nenhuma, para o Brasil e, sobretudo, para as empresas brasileiras e para a indústria brasileira. E, naturalmente, para os estados brasileiros, onde o tecido industrial é mais presente na economia local. Para que tenhamos uma ideia, nos últimos 10 anos assinaram-se 70 acordos nos mais variados campos com a Venezuela. Provavelmente teremos assinado de 1980 para cá quase o triplo do número de acordos que firmamos entre Brasil e Venezuela desde a independência até 1980. E isso demonstra a aceleração crescente e o aprofundamento importante da relação bilateral. E eu vou dar um salto, porque entendo que podemos, se for o caso, voltar a tratar de aspectos desse maior aprofundamento quando Vossas Excelências se dispuserem a pedir-me algum esclarecimento adicional. Eu gostaria de frisar um ponto muito importante, que é uma consideração de natureza estratégica. A Venezuela, como o Brasil, tem a integração regional como mandato constitucional. Está na nossa Constituição, a política externa brasileira não pode deixar de bregar pela integração regional, e da mesma forma está na Constituição venezuelana, com um agregado muito importante, entendo eu, que é a dimensão caribenha. E, Vossas Excelências, me permitirão um registro que responde à linha que estou tentando traçar da continuidade do interesse estratégico da relação bilateral. Eu fui o responsável pela campanha para a eleição do embaixador Roberto Azevedo para a direção-geral da OMC. O então chanceler Antônio Patriota me chamou no final de janeiro, início de fevereiro, e me pediu que me deslocasse de Montevidéu para Brasília. Eu sou ainda embaixador do Brasil junto ao Mercosul e à LAD, como sabem todos, e trabalhei durante 6 meses com o que o melhor conseguiu reunir o Itamaraty em termos de recursos e sobretudo, de pessoal. Éramos quase 35 funcionários arrecadados ou reunidos de toda a rede de postos nossa no exterior e na Secretaria de Estado em Brasília para levar o embaixador Roberto Azevedo e o Brasil a essa posição sem precedentes, que é colocar um representante do mundo em desenvolvimento numa das 4 instituições de Bretton Woods, as instituições reitoras da ordem internacional, criadas, negociadas e estabelecidas pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. foi muito importante poder contar com o apoio estratégico da Venezuela para as nossas gestões no Caribe e em parte da América Central, em apoio à candidatura brasileira. E essa presença venezuelana no Caribe, que é histórica também, é um elemento adicional de valor estratégico que vamos incorporando à nossa presença na região na medida em que vamos avançando com a integração, na medida em que vamos aprofundando as nossas relações bilaterais com a Venezuela. Mas essa aproximação com a Venezuela não se restringe a vantagens e benefícios no campo das relações diplomáticas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Há interesses concretos no campo empresarial atendidos e propulsados por essa maior aproximação. Sabem, Vossas Excelências, que o governo venezuelano está empenhado no que eu denomino a despetrolização da Venezuela, da economia venezuelana. E essa despetrolização, num país que exporta 97% das suas exportações é combustível e que importa quase tudo, abre para uma potência industrial e agrícola e de agribusiness como o Brasil oportunidades extraordinárias. Os dados do intercâmbio bilateral são eloquentes. Nós exportamos 5 bilhões de dólares, como já disse, em 2012 para a Venezuela, e de lá importamos 1 bilhão. Como disse, temos o mais importante superávit com a Venezuela, depois do superávit que temos com a China. Temos uma posição destacadíssima na área de exportação de serviços, em áreas de construção civil e infraestrutura. Construção civil merece nota. O programa de vivenda para pessoas de baixa renda, famílias de baixa renda do governo venezuelano, é provavelmente hoje, ao lado da exportação de petróleo, o mais importante motor da economia venezuelana. E as nossas empresas têm um papel de colaboração e de presença nesse segmento importantíssimo da economia venezuelana, que, ademais, não só é um papel que lhes cabe, como é um papel que aproveitam. Temos negócios e projetos em andamento na área de indústria, da agricultura, da infraestrutura de transportes, da energia elétrica, do desenvolvimento integrado de bacias hidrográficas. Há três ou quatro projetos importantes de desenvolvimento de bacias hidrográficas, senhoras e senhores senadoras, senadoras e senadores, e só nesse campo são 6 bilhões de dólares. Só nesse item são 6 bilhões de dólares. Mas também trabalhamos na área do setor público, porque temos também cooperação na área pública, em energia, em agropecuária. A Embrapa tem um escritório em Caracas, na indústria, temas sociais. A Caixa Econômica Federal está trabalhando para estruturar o sistema de crédito habitacional na Venezuela. Temos iniciativas sobre pesquisa e planejamento econômico. O IPEA também tem presença permanente em Caracas. Assuntos fronteiriços de todo o interesse, é uma das zonas fronteiriças mais carentes que temos no Brasil. E é uma das mais extensas linhas fronteiriças que temos, são quase 2.300 quilômetros de fronteira terrestre, numa área maiormente desabitada, com poucos núcleos populacionais. A cooperação bilateral em desenvolvimento fronteiriço é uma responsabilidade que não podemos abandonar, porque tem a ver com a qualidade de vida dos nossos concidadãos, do nosso lado da fronteira. Saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia. Sabem, Vossas Excelências, que a Venezuela adotou a norma NIPU brasileira para implantação do sinal de televisão digital, e com isso vem não só o sinal, mas vem todo o conjunto de serviços e de equipamentos acoplados a uma decisão dessa natureza. Vou terminando, senhor presidente. Não quero deixar de mencionar o quanto é importante a participação da Venezuela no Mercosul. Vossa Excelência mesmo, há poucos dias atrás, teve a oportunidade de se manifestar quando da visita do presidente Cartes à Brasília, com considerações sobre, os, digamos, as circunstâncias que mediaram ou existiram na relação entre os países do Mercosul desde junho e julho de 2012. Mas eu gostaria de recordar que o chanceler da Venezuela esteve semana passada em Assunção, e em Assunção resolveram, o presidente Cartes, que o recebeu, e ele, como enviado do presidente Maduro, superar esta página, olhar para frente e tratar de voltar a incorporar plenamente o Mercosul ao Mercosul, o Paraguai, e também avançar de maneira importante com o processo de adesão da Venezuela. A Venezuela no Mercosul estende o Mercosul, amplia, estica o Mercosul até o Caribe e faz com que o Mercosul seja 80% do produto interno bruto da América do Sul, 72% do território, 70% da população, 58% do investimento estrangeiro direto e 65% do comércio exterior da região. O Mercosul passa a ter quase 20% das reservas provadas mundiais de petróleo, sem contar o nosso pré-sal. Sem contar o nosso pré-sal. 20% quase. 16% das reservas recuperáveis de xisto. Não necessito mencionar biodiversidade e recursos hídricos. O Brasil é o maior detentor de recursos hídricos do planeta. E o que eu acho que aqui o senador Mozarildo Cavalcante me compreenderá perfeitamente, o que eu acho mais relevante é que o Mercosul desloca para o norte, senador Agrippino, o epicentro geográfico, a entrada da Venezuela, o epicentro geográfico do Mercosul. E isso não menoscaba absolutamente em nada a importância extraordinária que tem o Mercosul para o tecido econômico da região sul e da região sudeste do Brasil, mas agrega interesse e possibilidades e negócios e oportunidades aos estados do norte e do nordeste do Brasil. E um dado relevante, eu, quando fui me preparar para ter essa conversa com Vossas Excelências, aprendi, que eu não sabia, que a primeira exportadora, a primeira empresa exportadora do Brasil para a Venezuela se encontra no Pará. 4 das 6 maiores empresas exportadoras do Brasil para a Venezuela se encontram estabelecidas na região norte do país. Não estão no sul nem no sudeste. E é essa translação para o norte do epicentro geográfico do Mercosul com a entrada da Venezuela que trará, sem dúvida nenhuma, um conjunto enorme de oportunidades e de benefícios para uma das regiões mais carentes do Brasil, sabemos nós todos, que é justamente a região norte. A Venezuela agrega 27 milhões de dólares já ao Fundo de Compensação Estrutural do Mercosul, que poderão ser dedicados a projetos, por exemplo, na área fronteiriça. Exposição. As relações com a Venezuela têm o signo da continuidade e são marcadas pelos crescentes aprofundamento e dinamismo e pelas maiores oportunidades para o Brasil, não só do ponto de vista diplomático e estratégico, levando-nos mais próximos ao Caribe e à América Central e contribuindo, naturalmente, para a estabilidade e para a prosperidade dessa região, como também são estratégicas e importantes para os homens de negócio e para os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. Porque ser uma presença diversificada e multifuncional num país que tenta libertar-se do jugo da unifuncionalidade produtiva, para dizê-lo de alguma forma, vinculada ao petróleo, para construir sua indústria, para construir sua agricultura, para construir sua agricultura familiar, para construir sua infraestrutura, para construir quase tudo do ponto de vista econômico, poder contar com a presença, a solidariedade, o capital, o saber fazer, A ciência e a tecnologia do Brasil é um ativo, senhoras e senhores, senadoras e senadores. É um ativo, sem dúvida. Caso venha merecer o beneplácito do Senado Federal e de Vossas Excelências, me empenharei para, segundo os princípios constitucionais brasileiros e as diretrizes fixadas pela presidenta Dilma Rousseff, basicamente, se posso enunciar três vertentes estratégicas da minha gestão em Caracas, fortalecer e diversificar ainda mais as nossas relações em todo o campo de interesse comum, e não quero deixar de mencionar três. Cultura, que é fundamental, e, aliás, aqui nós temos uma tradição já de longa data e vamos superando aos poucos de desconhecer os nossos vizinhos e eles a nós. Cultura, a dimensão indígena do processo de integração, não podemos esquecer. O Paraguai é um país avassaladoramente indígena. A Bolívia é um país com uma predominância extraordinária de população indígena. A Venezuela é um país indígena. O Brasil é um país indígena. As nossas políticas para a área indígena são respeitadas internacionalmente. O Mercosul operário, que é muito importante também, o avanço na área sindical no Mercosul não se processa com a mesma velocidade com que se dá em outros campos, mas fortalecer a relação bilateral significa, no fundo, fortalecer a integração em todos os campos e ampliar o nosso olhar e a nossa presença na América Central e no Caribe. Os nossos afrodescendentes, por exemplo, que fazem uma parcela extraordinária da nossa população, têm uma conexão muito íntima com a origem étnica das populações do Caribe e em certos países da América Central. Temos de estar mais presentes, mas nada disso se fará e nada disso conseguirei fazer, pelo menos não com a completude com que eu gostaria, se eu não puder contar com o apoio de Vossas Excelências, com o apoio desta comissão, senhor presidente, e com o apoio do Senado Federal. Muito obrigado.
Muito obrigado, sua excelência, o embaixador Rui Carlos Pereira, quem cumprimento pelo entusiasmo, pela motivação com que se disponibiliza para essa nova e importante tarefa, que seguramente será avaliada por esta comissão, o entusiasmo de Vossa Excelência, a energia com que Vossa Excelência está encarando esse novo desafio me parece muito importante. Nas palavras do senador Aloysio Nunes Ferreira, é contagiante. Consulto ao senador Roberto Requião, na condição de relator, se deseja fazer uso da palavra nesse instante ou mais adiante.
Agora. Eu só pediria ao embaixador Rui Carlos Pereira, que fizesse uma dissertação curta sobre as possibilidades que vê numa integração mais efetiva entre o Parlamento brasileiro e o Parlamento venezuelano. Nós, no Brasil, conhecemos muito pouco da Venezuela. Já estamos nos aproximando mais hoje da Argentina e do Uruguai, mas a ausência de informações sobre a Venezuela é praticamente absoluta no Congresso Nacional. O que é que o embaixador acha que poderia nos ajudar, Comissão de Relações Exteriores, Comissão do Parlasul, a promover um intercâmbio maior, uma discussão mais concreta entre o Parlamento brasileiro e o Parlamento venezuelano?
Concedo a palavra ao senador José Agripino. A palavra de Vossa Excelência. Antes que o senador José Agripino faça uso da palavra, embaixador, Vossa Excelência está indo para uma nova e importante missão com um país que nós temos elevados interesses, não apenas no campo econômico. No campo econômico, efetivamente, é o nosso segundo superávit com características que Vossa Excelência especificou bem. Por tudo que exportamos para a Venezuela em termos de valor agregado, industrializado, diferentemente da China, que lidera o nosso superávit, mas que tem uma presença de commodities, enfim, produtos primários. Mas Vossa Excelência vem de uma experiência muito rica à frente da LAD. Eu não poderia me furtar da oportunidade de perguntar a Vossa Excelência, além das considerações que fez, considerando os indicativos todos de desafios do Mercosul, considerando, sobretudo, os desvios de comércio que nós temos observado, como Vossa Excelência está vendo o futuro do Mercosul, face a face, frente a frente, com as novas alianças que estão se formando aqui em nossa região, aliança para o Pacífico, por exemplo. Mas passo a palavra ao senador José Agripino.